O podcast a seguir contém piadas extremamente pesadas e não deve ser ouvido por pessoas sensíveis às mesmas. As piadas podem ofender qualquer estrato social, não tendo, porém, alvos específicos nem foco em grupo X ou Y. Se você não aprecia piadas pesadas, não nos ouça. Se você é fã desse tipo de piada, seja bem-vindo. Vocês foram avisados. Divirtam-se.
Está começando mais um chá.
Vamos fazer isso em dueto, cara.
Não vamos, não. Deixa essa parte, inclusive, mas não vamos, não.
Vai te lascar.
E começa mais um chá de insulina, o podcast número 1 da podosfera maranhense. Aqui à minha esquerda, com todo o garbo e elegância de alguém que está olhando para os dois lados onde atravessa a rua, Ian Pinheiro.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que está escutando o nosso programa. E hoje, diferente dos últimos episódios, estamos só eu e PH fazendo um lindíssimo callback.
Fazendo um dueto.
Do primeiro episódio, que estávamos só eu e PH.
E que ninguém deveria escutar.
Verdade. Ficou bom, mas ficou ruim. E hoje estamos aqui, só nós dois, porque nem todos os convidados que a gente sequestra aceitam participar após as sessões de tortura.
Ou sobrevivem.
É. E os que aceitam depois das sessões de tortura é só pra provar que não existiu ditadura no Brasil. Porque a gente aplica as mesmas fórmulas de tortura da ditadura e eles resolvem participar de bom grado depois. Isso é uma dita mole.
Ou também síndrome de Estocolmo. Mas no caso, síndrome de São Luís.
Não ficou que tão... é melhor que Estocolmo.
Que é melhor que Estocolmo.
Até porque Estocolmo tem piscina na rua? Eu acho que não.
Tem não. Tem rio que passa na porta da tua casa?
Eu acho que não tem.
Tem rio que leva a tua casa?
Eu acho que não.
Então...
uma bicho. Casa móvel, quase um barco.
Porra, bicho. Por isso que eu prefiro esse meu país mil vezes ao... a Suécia.
Isso, Suécia.
Suécia.
Eu acho que é.
É.
E agora, dando gancho, já que nós falamos de sequestro, de... PH, take us away.
Assim, o mundo é um lugar bem perigoso. E o Brasil é um lugar mais perigoso ainda. Então, resolvemos usar um pouco do nosso conhecimento,
da nossa perspicácia,
para poder ajudar você que está nos ouvindo, você que está nesse ônibus e está olhando aquele cara te encarando com uma faca na cintura, com aquele olho de cracudo, você que está andando na rua um pouco apressado porque dois motoqueiros vêm na sua direção, é por você que estamos fazendo isso. O primeiro quadro para te ajudar a lidar com as coisas, o Deixa Comigo.
O trocadilho é ótimo, sim.
E assim como o conteúdo que iremos apresentar. E neste primeiro programa iremos dar nossas técnicas de sobrevivência, nossos conselhos de como você sobreviver a um sequestro. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não.
Ah, então acho que a gente pode começar. Toca a música, DJ!
Cadê Teresa?
Você já foi sequestrado, PH?
Cara, é uma pergunta muito legal, muito bacana, mas eu gostaria de começar dizendo que o sequestro depende da pessoa. Porque, por exemplo, se um estranho para um carro, saca uma arma e grita, entra aqui, só vai ser um sequestro se você pensar, eu não vou entrar. Mas se você for de bom grado, não é um sequestro, é um passeio.
Cara, e eu tenho que ressaltar uma coisa. Só é sequestro mesmo se você for mulher. Porque o homem não é sequestrado.
Homem, como assim?
Homem não é sequestrado, pô.
Qual o teu ponto?
Homem vai dar um passeio com os brother que ele não conhece, mas que vai virar brother durante o dito sequestro.
Aí sim.
Se você for uma mulher, aí sim você vai ser sequestrada. E lembrando que não existe sequestro sem estupro.
Alô, polícia Polícia Federal.
Pra todos os sequestradores aí, viu? Vocês estão trabalhando errado se vocês não estão implementando isso, inclusive.
Isso é um pouco... É, não sei nem como complementar essa tua declaração sem chamar o juiz. Mas eu gostaria de dizer que o sequestro é uma coisa exclusiva dos nossos tempos. Júlio César já foi sequestrado. É, quem mais além de Júlio César? Bicho, se Júlio César, o entre aspas, o primeiro imperador de Roma foi sequestrado, quem somos nós? Proletários para reclamar de sequestro. Nós devemos sentir até uma certa alegria de porra. Agora, eu e Júlio César somos similares em alguma coisa.
Cara, sequestro relâmpago pode ser uma boa alternativa para aquele dia que você tá um pouco triste, que seu trabalho foi cansativo, que você só quer chegar em casa e descansar, mas ao mesmo tempo você quer dar um rolê com seus amigos.
Você quer um pouco de adrenalina.
É, porém os seus amigos também estão nesse pique, só que eles não estão nem no pique de sair. Aí você tá tipo, porra, eu vou ter que ficar em casa mesmo, eu queria tanto dar uma passeada por aí.
Porra, nem de um porta-malas.
E de repente, boas pessoas com um ótimo coração lhe abordam, batem com a coronha da arma na sua cabeça, lhe desmaiam, botam você amarrado com um pouquinho de cloroforme na sua cara pra você apagar, e você acorda dentro de um porta-malas balançando com vários sons de pneu cantando e música dos anos 80 dentro do carro do sequestrador, ou do seu próprio se você tiver um carro bacana pra eles roubarem. Cara, isso pra mim é solidariedade.
É, ele tirou de uma possível depressão.
Isso pra mim é amor ao próximo.
Amor simples. Simples, bicho, é poético, cara. A galera só quer ver o lado ruim das coisas.
Isso é um absurdo, pô. É aquela história do copo meio cheio, o copo meio vazio. Porra, se você derrubar o copo, ele não tá nem cheio nem vazio, caralho.
É um ponto, viu? Aqui é a filosofia, cara. Cadê os hegelianos? Cadê os kantianos? Mas, enfim, não é porque você acordou em um bairro perigoso, amarrado a uma cadeira e com pessoas lhe batendo na cara e gritando paga 2000 ou eu mato ele, que você tem que ficar preocupado, bicho. Imagina isso aí, é tipo um jogo de pega-pega, um polícia e ladrão. Um polícia e ladrão com vítima. Entende? Quando o ladrão pega uma pessoa, o outro não tem que vir salvar ela. É basicamente isso. É tipo a molecada da tua rua que cresceu e tá brincando de polícia e ladrão. A diferença é que os policiais matam e os bandidos morrem.
O que deveria ser assim, na verdade.
É.
Mas na verdade, policial é miliciano e fica lá cuidando do morro. E o ladrão é traficante, que trabalha com miliciano. Então todo mundo é amigo. Se o ladrão e o policial são amigos, por que você e seu sequestrador não vai ser?
Bicho,
isso é um preconceito burro, na minha opinião.
Cara, isso é porque a galera tem muito medo, cara. A galera não tem essa emoção de sair de casa. Porra, é hoje que você é sequestrado. Botar aquele meu relógio de ouro, aquele meu cordão assim, dá um mole na rua, galera.
Vou até desligar o rastreador no celular aqui, porque hoje tem.
Quando tu pega aquele Uber, ei bicho, entra nesse bairro perigoso aqui que nem asfalto tem.
Quando você pede aquele Uber e tá marcado Renault Logan, e de repente chega uma SW4 toda preta com fumê nos 5 vidros,
cara,
nos 6 aliás.
Isso me lembrou uma história agora, vamos começar agora.
De um sequestro? Legal.
Cara, eu tava jogando bola lá no campinho, pega essa rua e vai direto, lá no campinho. E chegou um amigo meu e ele trouxe uns colegas da escola. A gente devia ter por volta de uns 15 anos a molecada inteira. Aí pai.
A soma de todas as idades dava 15 anos?
Todas as idades dava 15 anos.
Legal.
Beleza. É, aí, tipo, eu tava desafiando.
Eram quantos? Só pra fazer uma média aqui.
Acho que eram 15 pessoas.
Caralho, vários fetos, muito legal.
Enfim. É, aí, tipo, dois dos amigos desse brother meu estavam desafiados. E eu tava correndo e tal, e eu percebi que parou uma 4x4 preta mesmo. E, tipo, abriu a porta, abriu a janela e um cara começou a falar com uns pequenos lá, tipo... Parecia que ele tava pedindo informação, que ele tava, tipo, apontando e tal. E o pequeno, tipo, não, pega essa rua, sobe lá, não sei o quê. Aí o cara, tipo, não sei como, abriu a porta de trás, o pequeno foi e entrou.
Meu Deus.
E tinha, tipo, dois negros atrás, né? Nego, lembrando mais uma vez, que eu tive um amigo meu que sofreu uma retaliação na internet por usar negro. E a galera dizia que é o mesmo de negro. E, enfim... Dois negros atrás, ele só entrou. Acho que o menor de lá tinha 1,80m e 15 de piroca.
Legal.
Nunca mais vimos esse rapaz.
Caramba, não, ele foi só dar um passeio, pô. Foi conhecer novas pessoas.
Sempre.
Conhecer novos ares.
E sabe por que isso aconteceu com ele? Porque ele não escutou o nosso programa. E vamos começar agora.
Aqui
Cara, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes são perspicazes o suficiente para se safarem de um sequestro caso se encontrem em um.
E caso não queiram ser sequestrados, que é um ponto que tem que ser levado em conta.
Porque nós já definimos aqui que sequestro é um passeio, e se você está sequestrado e quer se safar do sequestro, você está desrespeitando o trabalho do seu coleguinha que lhe sequestrou. Ele vive disso, e você está cuspindo em todo o dispêndio de energia que ele está tendo para lhe sequestrar. Cara, já pensou nisso?
Eu vou fazer uma analogia muito bacana aqui. Tu tá na tua, chega um cara e te dá um soco. Ou, se tu não fizer nada, ele vai continuar te socando. Então, ou tu corre, ou tu começa a revidar, certo?
É.
A não ser que você queira ser espancado, que é uma forma de sadomasoquismo e de dar prazer. Mas, então, se você revida, os dois vão terminar brigando e uma hora ou outra vai acabar essa confusão. Por isso que eu digo, a primeira dica é, se alguém vier lhe sequestrar, você sequestra ele. Você Porra. Retribui o favor.
Brilhante.
O cara chega assim com a faca, entra no meu carro.
Não, não tu entra, brother. No meu.
Tu, não, vai pra trás, deixa que eu piloto essa porra aí. Sai daí, otário.
É tudo uma questão de velocidade, né? De iniciativa.
É tudo uma questão de perspectiva, cara.
Isso, cara. Perfeito, brilhante.
Muito obrigado, cara.
Cara, e se tu for sequestrado, te baterem, te botam na parte de trás do carro e começam a rodar contigo?
Pra não entrar em desespero, imagine que isso é um filme. Imagine que você é o demolidor e você vai chegar assim no espancamento. Ali é só uma prévia da hora que você vai revidar, cara. Você vai ficar na pilha, tipo, ah, pode bater, bate mais que eu gosto, eu vou revidar essa porra. Talvez não dê certo. Talvez você termine esquartejado num terreno baldio, talvez.
Essa é a parte que enquanto ele te bate, você está secretamente usando suas habilidades ninjas pra poder desamarrar aquilo que lhe prende. Não é verdade?
Que são seus preconceitos.
Isso. Brilhante. Brilhante.
Então, dando prosseguimento. Cara, eu nunca fui sequestrado. E se eu fui sequestrado, eu não lembro. Que é um ponto que devo ressaltar.
Se toda festa que você não lembra foi boa demais, quer dizer que o seu possível sequestro foi bom demais.
Sempre. Você já tá solto, Deus. Você já tá solto. Teve um amigo meu uma vez, que a gente tava numa calorada na universidade. Lá na concha acústica, tava uma galerinha se tomando aquele ponche meio batizado e tal, dançando. Aí eu tive que ir pra casa, aí ficou uns três amigos meus. A história que me contaram é o seguinte, deu por volta de 10 horas, um dos três, meio alterado, disse: eu vou pra casa e minha casa fica no bairro tal. Beleza. Todo mundo curtindo a festa, tudo mais, papapá, papá. No dia seguinte o cara chega pra mim, bicho, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu lembro de eu sair da festa, dei um apagão e eu tava no Parque Bom Menino 2 horas da manhã. Cara, o Parque Bom Menino, pra quem não conhece, fica completamente do lado oposto de onde esse cara mora. Quer dizer, até o ônibus foi errado. Será que ele pegou o ônibus?
Será que ele não foi sequestrado pelo ônibus?
Ninguém viu ele saindo. Ele apareceu sozinho, desorientado no Parque Bom Menino.
A bunda dele tava assim, sangrando um pouco.
Não que eu recorde.
Poxa, uma pena. Ele podia ter curtido uma história de amor lindíssima e nem lembra, cara.
Talvez tenha acontecido alguma coisa no ônibus. Vai que ele sequestrou alguém. Vai que ele sequestrou, matou e enterrou no parque. Porque ninguém pensa, ah, o que ele tá fazendo no parque? Ah, alguém levou ele? Não, ele pode ter enterrado um corpo.
Ou vai que ele sequestrou alguém e essa pessoa tem a mesma ideia que a gente de sequestrar primeiro quem vai te sequestrar, sequestrou ele de volta e levou ele pro parque.
Aí você botou um raciocínio bom, um raciocínio brilhante. E agora eu não sei como refutar isso. Eu só sei que esse cara segue a vida bem. Não o que foi sequestrado. Agora, quem foi sequestrado? O que tá enterrado, esquartejado, ou que voltou pra casa 3 horas da manhã bêbado? Fica questionamento. Mas vamos parar de falar de sequestros de alcoólatras e vamos falar de a modalidade mais épica de sequestro, que é o sequestro por telefone.
Pô, essa é muito boa. Quantas vezes já te ligaram dizendo que teu filho tava sequestrado?
Deixa uma vez, ligaram lá pra casa. Ei, sequestramos seu filho. Eu tinha 10 anos, nossa, Raimundo. Aí que porra, passa pro teu pai. Não posso, estou sequestrado. Tá de sacanagem com minha cara? Eu vou matar aqui teu irmão. Brother. Tu vai fazer esse favor pra mim? Como é que eu posso te agradecer? Deixa eu sequestrar alguém aí também. Aí não sei o que, então qual ira? Eu tinha 10 anos. Qual ira é tua mãe? Desliguei. Até hoje eu perdi meu irmão, mas Okay,
valeu
posso,
a pena,
não? Não posso perder uma piada, na verdade.
É, já me ligaram também de sequestrar o meu filho e eu tive. A única reação foi: pô, muito obrigado, pode matar.
Eu já estava indo fazer isso mesmo.
É seu, isso me poupa o crime de infanticídio. Muito obrigado.
Eu acho muito bom, muito bacana. Cara, já. Já. Tu conhece alguém que já caiu nesse golpe?
Cara, diz cair de acreditar, correto?
De acreditar, te pega, sequestrar de sua.
Cara, no meu círculo pessoal não, mas já ouvi diversas histórias. Até porque se eles repetem tanto, quer dizer que alguma senhorinha ingênua que não sabe de tecnologia nem de mentira já caiu.
Possivelmente, cara.
Então.
Não, é porque uma vez ligaram pra mamãe, na época que ela conheceu o papai, sequestrando teu marido. Égua, vou ligar pra ele, ver se não é sacanagem. Quem disse que o telefone atendeu? Égua, levaram meu marido. Qual o nome dele? E por incrível que pareça, por alguma porra eles acertaram.
Não, não tem como.
E o nome do meu pai é primogênito.
Não acredito nisso. É sério, velho?
Sério.
Caralho.
Aí mamãe, bicho, mamãe é a pessoa mais nervosa possível. Ela começou a ficar desesperada. Não, foi a conta bancária, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus, eu vou vender a casa, pagar, mas deixa só com meu marido. Meu marido lindo, lindo dos olhos azuis.
Mano, não tem como ter acertado.
Bicho, o nome do meu pai é primogênito, os caras acertaram.
Cara, era zoeira, velho.
Eles devem ter pegado algum lugar a conta, qualquer porra dessa. Eu sei que nesse desespero ela tava quase pra. Era uma quantia grande na época, 96, 97. Aí na hora o papai aparece no serviço dela. Não, vim fazer uma surpresa aqui.
Oh, que bonito.
Que bonito.
Romântico.
Tipo, ele fugiu do sequestro
pra fazer uma surpresa. Cara.
Tipo, tá pagando um resgate. Ó, tô voltando pra lá.
Isso é um homem à moda antiga.
Vixe, por isso que meu pai é um exemplo a ser seguido. Sério? E no episódio de roubo, eu esqueci uma história de contar uma história. Porque eu estava um pouco nervoso.
Envolve sequestro?
Não, envolve um quase assassinato do meu pai.
Então é válido.
Que ele foi buscar minha mãe na igrejinha, no seminário, no caso. E fica a uma rua de distância da minha casa. Tipo, atravessa uma. Cruza a rua, outra rua, no outro quarteirão. Aí meu pai foi só de samba canção, uma camiseta e aquele radinho de pilha na orelha.
Que homem.
8 horas da noite. Chegou um anjinho sem asa, alguém sem oportunidades na vida.
Uma vítima da sociedade.
Uma vítima da sociedade e veio fazer uma redistribuição de renda forçada com uma faca. É uma faca ou um revólver, não sei. Eu sei que ele chegou, passa esse celular e tu tá na mão. E papai, como todo homem calmo, sereno, todo bom homem que nasceu no interior do Maranhão, olhou pro cara, olhou pra faca e saiu correndo.
Justo.
Meu pai que tem o joelho quebrado, vale ressaltar.
Caramba.
Muito bom. Mas isso aí não tem nada a ver com sequestro. E
uma pena.
Mas papai deu uma dica, se alguém vier lhe sequestrar, corra.
Se ele estiver de carro, ele vai correr mais rápido que você? Vai. Mas ele não pode entrar em um beco de carro.
E nem pode correr na contramão.
Nem trepar um muro.
E nem invadir uma loja.
É. Até pode. Mas dá um pouco de trabalho.
Dá um pouco de trabalho. Ele também não pode entrar no matagal.
Dependendo do carro.
Dependendo do carro. Bicho, se tu tá...
Se for a SW4 com os dois belos morenos que estavam no banco de trás, que sequestraram seu amigo, poderiam entrar no matagal.
Poderiam entrar em mais lugares também. Tem esse perigo também, tem esse perigo. Mas se você vê que o cara tá de carro, dá pra fugir.
Verdade.
Dá pra fugir, porque o carro é rápido, mas o carro é movido a gasolina.
Ele não tem... porra, esqueci o nome agora. Manobrabilidade. Não que nem um ser humano. Eu não sei se essa palavra está correta. Você não estava tomando socorro.
Você pode correr na contramão. Você pode entrar em outra faixa.
Você pode correr na calçada.
Tanta coisa.
Você pode derrubar uma idosa que está na sua frente pra correr mais.
Sempre, justo e válido. Derruba uma idosa, surge pessoal do breu pra brigar contigo. Eu não sei o que, né? Que absurdo é esse. Você não respeita mais as velhas. Hoje em dia as coisas estão uma porra, não sei o que. Os jovens. Será que eu derrubo uma velha? Faça o teste, só de sacanagem. Não tá nem sendo sequestrado. Derruba uma velha na rua. Tu vai ser lixado.
Você não respeita mais os idosos, mas a pessoa chega e você não respeita mais os velhos. Porra, aparentemente você também não, meu amigo.
Tanto é que se um idoso velho sequestrar, você não pode se negar. Não, não quero ser sequestrado. Não, a galera vai ficar tipo, não, como assim, cara? Que tipo de pessoa é você? Absurdo, né?
Pô, mas se um idoso te sequestra, significa que ele está com saudade do neto degenerado que ele tem, que não dá atenção pra ele. Então é sua obrigação ser sequestrado pelo idoso pra suprir um pouco daquele amor.
Daquele amor netal.
Netal, vovozal, não sei.
Não sei também, nunca tive esse tipo de coisa. Se alguém da minha família estiver ouvindo, saiba que é sacanagem. Ou não. Não.
Ou estou sendo sequestrado e eu tenho que falar isso. E a melhor maneira de evitar uma coisa é saber como fazê-la.
É fazê-la.
Porque, tipo, se tu sabe como se faz uma coisa, tu sabe como evitá-la. Tu sabe a brecha, o ponto fraco. Por isso, agora vamos ensinar como fazer um sequestro. É nesse momento que vão distorcer nosso áudio, botar no chão, viralizar em um site de notícias e vão fazer uma notícia no G1 dizendo: jovens ensinam como fazer um sequestro. A polícia vai nos pegar e vai nos sequestrar para pegar um relatório nosso após uma sessão de tortura e nós vamos confessar que ensinamos vocês a sequestrar uma pessoa. E as pessoas vão dizer: nossa, podcast é uma mídia maldita, e vamos ser martirizados. Só queria dizer isso mesmo. Enfim, Ian, se você pudesse sequestrar uma pessoa, primeiramente, que tipo de pessoa e por que você sequestraria?
Cara, depende muito. Depende muito do ambiente que eu estou, depende muito do que eu estou no pique de fazer. Se eu quero, assim, mandar aquele sequestro relâmpago maroto, aquele sequestro relâmpago raiz, pra tentar descolar alguns mils na minha conta a mais, eu pego um idoso, ou eu pego uma criança, dou uma coronhada bem dada na nuca dela pra ela apagar, amarro as mãos e os pés.
É um bom ponto, porque criança faz muito barulho.
Pois é, bota uma mordaça. Se for criança, bota uma mordaça, é crucial, porque criança chora muito. Criança faz barulho, criança grita, criança lhe xinga. E você ser xingado por uma criança faz você perder a sua compostura.
É por isso
que... E uma coisa que você não quer fazer durante o sequestro é matar a sua vítima ou o seu amiguinho forçado.
Essa é a primeira dica, percebam. Não é como sequestrar, é como resistir. Grite como uma criança.
Porque matar o seu amiguinho forçado, você está indo totalmente contra a todo o trabalho que você acabou de ter para poder pegar aquela pessoa viva. Não tem graça.
E você não vai ganhar uma recompensa. Você vai ganhar uma recompensa por sua cabeça.
Você vai ganhar satisfação pessoal por matar alguém? Muito provavelmente vai, se você estiver sequestrando, mais ainda porque você já é doido. Mas o retorno financeiro é provável que não venha. A não ser que você tenha uma boa conexão com o submundo do crime de sua cidade e possa vender os órgãos do seu amiguinho forçado para o mercado negro.
E se não tiver uma conexão com o submundo do crime, pelo menos com os açougueiros do submundo.
Ou então, pelo menos, com os umbandistas, para poder levar as partes da pessoa morta para fazerem rituais africanos.
Mas tem um perigo dela baixar em alguém lá e dizer: ei, fulano me sequestrou, gente.
Mas aí, quem acredita no espírito de uma criança histérica?
É um ponto.
Ou você, num cidadão de bem que está suprindo material de ritual satânico para umbandistas?
É você que está dizendo.
Pois é.
Oxalá.
Pois é.
Pois é. Então, grite como uma criança. Tá bom. Se tu fosse sequestrar alguém, como tu faria? Tu faria num carro, andando assim de boa, ou tu esperaria deixar o portão aberto? Passou, pegou. Tipo uma arapuca.
Cara, eu acho isso aí muito, muito preguiçoso.
Por quê, cara?
Porque tu tá esperando um momento propício. Cara, levanta essa bunda da sua cama, porque só quem ganha dinheiro na cama é a sua mãe, aquela puta. E vá trabalhar, vá arquitetar o seu sequestro do jeito que você quer. Não espere alguém chegar em casa e só pega a pessoa. Isso é preguiçoso. Isso é aproveitar de uma oportunidade que o mundo tá criando. Crie suas próprias oportunidades. Pegue seu carro, ou então um carro alheio.
Tire a placa.
Bote um fumê 100% em todos os vidros.
Sempre.
Ninguém liga. Pode ir tranquilo. Algum comparsa pode ajudar, né? É bom sempre ter mais um amiguinho, porque enquanto você bate na pessoa, desmaia, amordaça ela, tem seu amiguinho esperando para o ponto de fuga. Deixa eu ver o que mais. É crucial. Pra sua diversão e do seu amiguinho, é sempre bom você ter um pouquinho de cigarro guardado, porque mesmo que você não fume, você pode acender e apagar no amiguinho forçado, porque é muito divertido. Já tentaram comigo, já me queimaram com cigarro, realmente. Eu demorei pra entender a graça, mas depois eu entendi e rimos muito.
Você tem experiência para falar.
Com certeza. Então quer dizer que, assim, é um momento de conexão entre o amiguinho forçado e o sequestrador que você não vai ter em lugar nenhum. Novamente, se você tentar resistir a isso, você está desperdiçando uma grande história de amor que você pode viver.
E outra. Você pode perguntar: o que você gosta de ouvir? Eu boto aqui no Spotify, pra quebrar o clima.
Você gosta de um podcast?
Você gosta de... Olha, tem um tal de chá de insulina aqui.
Que é muito bom.
É meio errado, mas a galera curte um pouco. É coisa de jovem. Aí ele vai dar uns gritinhos. Eu acho que é um sim.
Isso significa que ele quer.
E mesmo que não queira, achar isso não serve como tortura também.
É verdade. Principalmente como tortura.
Principalmente como tortura.
E tu, PH? Como é que tu arquitetaria um bom sequestro?
Bicho, como é que eu arquitetaria um bom sequestro? Primeiro eu faria um perfil fake no Facebook. Botaria foto de alguma gostosa aleatória. Iria atrás de algum vigião de família rica e diria: ei, sonhei contigo.
Aí, mexendo no coração e no pau ao mesmo tempo.
Sempre. É uma referência ao último programa. Se você não escutou, vá lá escutar.
Abraço, Célio Neto.
Aí, não sei o que, não sei o que, você é diferente, não sei o que. Aí, não, faz um depósito aqui de 500 conto, porque minha mãe, ela tá com leucemia, eu preciso pagar o tratamento. Ai, tá bom, então aqui 500 conto. Aí vai 500 conto. E, tipo, é um sequestro a longo prazo, ainda nem rolou.
É um sequestro via stream.
Aí, eu tô querendo um celular novo. Toma esse celular aqui. Não sei o que. Toma isso aqui também. Aí, manda uma foto tua. Bicho, eu sei fazer montagem na internet e tal. Eu fico mexendo a foto em frente ao webcam. Aí, olha como você é lindo.
Brilhante.
Manda agora um vídeo. Opa, não posso porque quebrou aqui meu celular. Mas eu te mandei um iPhone semana passada. Mas sabe como é, né? O crime tá foda, né? E, bicho, aí tu marca o encontro depois de alguns meses, depois de já ter pegado uma grana. O cara vem, ele some no matagal, dá pra algum cachorro comer. Os pais vão ficar meio preocupados.
Que nem Bruno e Elisa Samúdio. Que nem Bruno muito e Elisa bom.
Samúdio. Um caso à parte. Porque teve um brother chamado Macarrão, né?
Sim, sim.
Ó, percebe que ele usou a dica do brother. Sempre tem um brother.
Se o seu brother tiver nome de comida, é melhor ainda.
Melhor, porque na cadeia tu já sabe que tu não vai ser o currado.
Verdade. Ou pode ser, se você quiser.
E depois que ele foi preso, todo dia o almoço foi macarrão.
Muito bom.
Bicho. E alguém das redondezas ouviu a Elisa gritar com uma menininha?
Eu duvido.
Então, viu? Ela não seguiu nossas dicas. Se tivesse seguido, grita como uma criança, cara. Primeiro ponto. Segundo ponto, diz a playlist que tu quer. Tô sendo sequestrado? Beleza. Bota pra tocar um Queen aí. Um Nat Roots. Toca um Legião Urbana aqui. Enfim, tu tem que se adaptar ao momento. Tem que puxar um assunto. Tipo, você tá me sequestrando? Buiu é o teu nome? Bicho, prazer, meu nome é fulano. Bora ser amigo. Vai com medo, sequestra o cara da tua brother e te solta.
Pô, é uma bela história, porque aí no futuro você pode até estar com ele fazendo sequestro.
Tu pode até fazer um podcast com o sequestrador.
Olha aí, pô, melhor ainda.
Por isso que eu gosto de dizer que... É um ditado que eu vou dizer que foi de Abraham Lincoln. As pessoas não são estranhas, são amigos que ainda não conhecemos.
Mas em Chicago um enterro ia passando, cheio de carros com coroas, desfilando entre orações. São tantos carros que a polícia desconfia e os federais começam as investigações.
Eram exatamente 12h45 quando soaram os alarmes na penitenciária de Nova York. E o chefe de polícia mandou 8 federais para Chicago.
Enfim, uma última dica que eu deixo é: use alguma arma. Use uma arma de choque, spray de pimenta ou um liquidificador, segundo o nosso ministro lá, o Onyx.
Por quê?
Ele falou que um liquidificador é tão perigoso quanto uma arma em casa. Então, se é tão perigoso em casa, enquanto o biruliro não liberar pra andar com 3-8 na rua, ande com um liquidificador. Os caras vão pensar duas vezes antes de sequestrar. Opa, pera lá, vai que esse cara faz uma vitamina de frutas no meu carro. Opa! Muito bom. Mas depois de tu pegar a pessoa, onde tu levaria ela? O local do cativeiro é muito importante. Tu não pode ficar andando com o carro na rua.
É verdade.
Porque, tipo, as pessoas vão olhar e tal. É, um carro com fumê muito escuro. Será que é um sequestro?
Cara, um bom galpão abandonado sempre é uma boa pedida.
Um bom galpão abandonado. Apesar de ser muito clichê, é sempre um lugar que agrega valor pra cena.
É, você tá sendo um clássico do movimento sequestro,
assim,
entendeu?
Você é claramente um sequestrador conservador.
Você tá valorizando as raízes do movimento. Então eu acho válido um galpão abandonado, com aquela marca de graxa misturada com sangue seco no chão.
Alguns carros velhos abandonados lá dentro.
Umas correntes, talvez alguma meia dúzia de ratos, que é só pra dar aquele clima de...
Pra agregar valor.
De viver o underground pra seu amigo forçado, né?
É.
Talvez algumas cadeiras meio enferrujadas, sem fundo, que é pra você poder tirar as calças dele e bater nos seus fundos, né? Sempre é um bom método de tortura, se você quer alguma informação. do seu amiguinho forçado. Se você quiser conhecer ele mais profundamente, saber de seus sonhos, dos seus medos, das suas paranoias, enfim. É, além de um galpão abandonado, matagal sempre é bom, só que às vezes é difícil encontrar um matagal na área urbana.
Matagal sempre é uma coisa muito rude.
Talvez você precise andar um pouco para fora da área urbana para poder pegar um matagal decente, mas vale o esforço, porque realmente é uma parada assim mais conectiva com a natureza, romântica. Sempre. Já pensou você estar amarrado num galho bem grosso, com os braços levantados, à luz do luar e ao som de cigarra?
E aparece uma jaguatirica do nada.
Cara, é assim, é uma experiência bem tradicional.
Vamos fazer um filme.
Vale muito a pena viver isso, porque você sai dali, se você conseguir sair, é claro, renovado, sua mente está em outro nível de elevação humana, de consciência, o seu corpo já está aclimatado a situações que você nunca mais vai sentir uma pontada naquela pelada com os amigos, na sua coxa, esse tipo de coisa. Você já está acostumado com tensão em um nível que até um policial batendo na sua cara porque você está com uma trouxinha de maconha no bolso, não é nada, é só um passeio.
É só um passeio no parque. Porque se não tiver matagal na sua região, por exemplo, em São Paulo, que não tem mais verde, você pode ir no Parque Ibirapuera. Olha lá, lugar família.
Sim, lugar família. Lá tem bicicleta. Você pode botar até seu amiguinho forçado pra se exercitar, fazendo bem pra saúde dele.
Sempre,
fazendo com que o sequestro possa durar um pouco mais, porque a longevidade do seu amiguinho forçado vai aumentar, fazendo exercício físico. São várias variáveis aí que fazem uma experiência muito boa.
Perdendo peso e fazendo amizades.
Isso.
Esse tem que ser o lema do assaltante. E sequestrador, porque assaltante é um cidadão, é um criminoso, tá? Sequestrador é um amigo que não conhecemos.
E você, velho? Onde você levaria o seu amigo forçado?
Bicho, o matagal é uma boa pedida, o galpão abandonado é outra. Mas se eu tivesse que sequestrar uma pessoa, tem que ser um lugar que ninguém jamais imaginaria que ela iria. Então, eu levaria... Eu não sei, cara. Deu um bug mental na minha cabeça. Acho que alguém levou minhas ideias. Mas...
Alguém sequestrou suas
alguém
ideias.
Alguém sequestrou minhas ideias.
Badum-ts.
Bicho, um lugar pra sequestro. Cara...
Um estacionamento de shopping.
Não, muito clichê. E tem muito movimento lá. Tem que ser um lugar mesmo movimentado.
Um bom lugar para um cativeiro, um fraudário,
cara,
de condomínio fechado.
Um lugar que seria massa para fazer um sequestro seria no estacionamento de uma delegacia. Porque ninguém...
Inusitado.
Ninguém jamais imaginaria.
Esconder-se à plena vista.
Esconder, bicho, tu tá debaixo do nariz dos sujeitos, velho. Tipo, égua, sequestraram fulano. Onde será que vamos procurar ele? No matagal, no galpão ou na delegacia?
Na delegacia que não é.
Ninguém vai, bicho. Na delegacia tu anda com o cara no meio dela, segurando ele pelo cangote, assim, não, bebe tua água aí, safado. Pega, bota no copo plástico, joga na cara dele, dá uns tapas, os policiais vão olhar, e pô, é o Doi Cote que voltou pra cá, é. Mas isso é realmente família.
E assim, nesse momento você pode falar, não, 06, como se você conhecesse de fato o número do sargento, né? E fala, não, estou cuidando deste vagabundo apenas. E se ele tentar falar, mais uma coronhada na nuca, só pra ficar esperto.
Se for uma criança, se for tipo,
mordaça.
Se for um jovem, não, tô cuidando desse estudante aqui, então você é um estudante, tá beleza.
Tudo
se,
bem.
Se for um velho, não, tô cuidando desse comunista aqui. Tudo bem.
Desse guerrilheiro.
Desse cara aqui do PSOL. Tudo bem. Quem sou eu? Você quer uma mãozinha? Tipo, delegação é um lugar perfeito pra fazer um sequestro.
Cara, outro lugar assim que eu recomendaria pra um sequestro, universidade.
Por que universidade?
Porque a universidade tem diversas salas vazias. Sempre tem aquele prédio um pouco mais distante, que tem aquele bloco um pouco menos movimentado, que as luzes já não funcionam mais, que você pode prender a pessoa lá algemada num cano do banheiro.
Meter uma equação de segundo grau pra ela resolver, um cálculo, um diferencial.
Você dá um fichamento ali pra ela fazer durante a noite, já deixa ela no banheiro, que se ela tiver necessidade, suas necessidades fisiológicas, já faz ali mesmo, tá todo mundo em casa. Se ela tiver fome, já pega ali mesmo, dos animaizinhos que andam nas suas necessidades fisiológicas, esse tipo de coisa. Eu acho que é super completo, é inclusivo.
E tu vai passar 4 anos lá de qualquer jeito.
Sim, 4, 5, se pá mais.
O que são 4 anos comparado a um sequestro de 2 dias?
Pois é, não é nada. Você já passou por coisa pior, já comeu coisa pior.
Você fez o Enem, que
é pior.
Para pensar, tu prefere o quê? Sentar, responder 180 questões, fazer uma redação, não poder ir ao banheiro quando tu quiser, ter um fiscal passando detector de metais gente, como uma prisão, vale ressaltar, horário de entrar, horário de sair, todo mundo te observando, o Enem é que nem uma prisão, tu prefere tudo isso ou alguém te levar pra passear?
O Enem é essencialmente um sequestro do seu intelecto.
É um sequestro do seu potencial. Você é apenas um fator que ele quer. Eu quero esse estudante pra ser um funcionário público aqui. Quero que ele trabalhe pra pagar impostos. Estamos usando você. Então ainda paga pra isso.
Imposto é roubo.
E além disso,
só negar é autodefesa.
Sequestro tem uma vantagem implícita. Eu quero fazer essa denúncia aqui, porque todo mundo só vê o lado ruim. Mas se te sequestram, tu vai saber o teu real valor. Não, eu quero R$2.000 aqui por Ian. Opa, porra, vale R$2.000. Que bom. Tipo, nunca ia imaginar um negócio desse.
Isso aumenta a tua autoestima.
Além, tipo, não, eu quero R$20.000 pelo teu filho. Não, eu vou pagar. Porra, meus pais me amam. Porra, legal, a galera gosta de mim. Agora você chega assim, não, eu quero R$500 nele. O quê? Tu não vai pagar? Bicho, parte pro suicídio.
Né? É, aí tu já pode fazer realmente amizade com o sequestrador. Fala assim, mano, vamos fazer esse corre junto aí, porque a vida agora já não tem mais motivos pra mim.
Ele pagou o preço da mala que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. E ele pagou a mala sem alça que ele carregou. Ele pagou a paga da praga que ele sequestrou. O telefone tocou, uma voz cavernosa pediu R$1.000.000 pra libertar minha sogra, que não vale nenhum tostão. Ela zoou meu cativeiro, mordeu a mordaça e a algema quebrou. E até a bala do meu revólver e a capeta da sua sogra chupou. Ele pagou.
Cara, eu acho que já demos boas dicas. Grite com uma criança, ande com um liquidificador na rua, não frequente parques, lugares muito movimentados.
Nem universidade.
Nem lugares pouco movimentados. A questão da universidade, eu acho que o nosso presidente percebeu isso. Por isso que ele vai nem fazer Enem este ano, para não correr o risco de futuros sequestros.
Ó, e ainda conseguem criticar este homem preparado nisso.
É porque ele é visionário. As pessoas visionárias sempre foram criticadas.
Verdade. É verdade.
Bicho, o Biruliro tá com toda a razão. Ele tá fazendo isso pelo bem do trabalhador, pelo bem do brasileirinho. Outra coisa, sem dinheiro pra saúde. A galera morre, então não tem como se sequestrar depois.
Verdade.
Muito bom.
Então, no mais é isso aí, gente.
No mais é isso aí. Alguma última consideração, Ian?
Cara, eu, às vezes, durante nossas gravações, eu me pergunto, será que alguém acha que a gente tá falando sério?
Ah,
sem piada agora.
Sem piada. Cara, é o seguinte. Nós fomos inspirados por um tipo de humor muito pesado e de autocrítica. Só que a gente não faz a crítica, a gente apenas zoa.
A gente se mantém em não falar nada sério e mandar coisas extremamente pesadas, só isso.
Então, vez ou outra, a gente faz uma crítica, mas... Sei lá, cara. Acho que porque, tipo, nós somos pessoas tristes e ansiosas e a gente tem que ficar falando besteira pra não ser sequestrado ou pedir pra ser sequestrado.
A gente tem que falar besteira pra amortecer a dor da exploração capitalista que tanto aflige a nossa mente. Isso nem foi uma piada, isso foi realmente sincero.
E aqui é só comunista, bicho. Eu sou comunista e Ian é o quê?
Cara...
Tu é brisolista que só vive na brisa.
Eu... Eu ando entre uma pegada mais socialistão, um pouco desenvolvimentista e tal. Eu sou um futuro teórico de esquerda que a esquerda já odeia.
Um teórico de esquerda. E antes que alguém venha nos xingar no comentário, comunista, tinha que ser comunista falando merda. Bicho, eu só sou comunista, mas não sou comunista de iPhone, porque eu tenho Samsung. Porque eu achei que foi uma pegada muito bacana, muito legal. Porque, tipo, porra, eu sou comunista, agrega valor.
É verdade.
É uma palavra. Para pra pensar. Comunismo é uma palavra bonita, cara. Tipo, eu sou capitalista.
Nossa, a sonoridade é agressiva.
É, bicho. Eu sou anarquista. Não, porque eu dei esse desgosto.
Né? É.
Sou anarco-capitalista libertário. Ah, por favor.
Você é gado.
Por favor, né? antes sequestrado que um desfavorecido da sociedade.
Agora, pra gente parar de falar merda e encerrar finalmente esse episódio, eu gostaria de mandar um abraço pra uma amiga minha que disse que é a fã número 1 do nosso podcast.
Sério?
Sim, ela pediu aqui no Instagram, deixa eu até mostrar aqui. Aí tu corta essa parte?
Não, vou deixar porque aqui
ainda. Não, é porque até eu pegar aqui a conversa vai demorar um pouquinho, mas ela pediu mesmo, peraí.
Deixa eu conversar isso antes. Bicho, eu gostaria de agradecer o apoio da galera que tem mandado mensagens e tudo mais. Também gostaria de agradecer o apoio da galera que tem nos xingado dizendo que isso aqui não presta, não deveria ir pra frente.
Abre aspas, da próxima mando um abraço pra vossa telespectadora fiel.
Telespectador?
É.
Isso aqui é audiovisual agora?
Mas ela gosta do podcast, ela pediu um abraço, então Gabriela, aí vai um abraço, um beijo pra você, saudades, volte sempre.
É, beleza, um novo quadro. Quem quiser um abraço, mande uma mensagem pra nós, que a gente vai pro nosso Instagram ou pro nosso e-mail.
Qual é o e-mail? O Instagram ainda não fizemos, qual é o e-mail?
O e-mail é chá de insulina, tudo junto, com um C e o I maiúsculo, @outlook.com.br.
Então mande lá seu e-mail, quando tiver já uma quantidade boa, a gente vai fazer um episódio falando só além dos e-mails de vocês, quer seja pergunta, seja um xingamento, seja qualquer coisa, foda-se, a gente vai fazer porque é conteúdo. E pra terminar aqui...
Eu não sei se tem um BR, mas enfim, é Outlook.
Cara, manda aí e vê o que dá. Pra terminar aí, eu só gostaria de deixar um recado pra quem não gosta de comunista. Marx só escreveu o Capital porque a sua mãe tropicou no meu pau.
Todo partido cachaceiro comunista é o partido cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi esse martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. É o partido cachaceiro comunista. Todo partido cachaceiro comunista. Calma-se o gênio.